Boa noite, graça e paz de Jesus sobre a sua vida. A quem nos acompanha através da transmissão também, que Deus abençoe muito a sua história. Somos a Igreja Presbiteriana na cidade de Cerquilho, localizado na rua Princesa Isabel, número 150, Jardim Esplanada. Nós aguardamos a sua presença. Muito bem, sem mais delongas, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, hoje eu termino essa nossa série de mensagens intitulada Tudo Passa. Tudo na vida passa, fique tranquilo. A situação que você tem passado, a sua dor, o seu sofrimento, a sua perda, o seu luto, a sua inquietação com uma circunstância adversa, isso vai passar. Mas entenda, muito mais do que essa situação passar, e ela vai passar, a questão é o que está passando agora na tua mente, no teu coração. A questão é o que vai acontecer com você quando tudo isso passar, em quem você vai se tornar, quem você será depois desse processo. Então nós temos olhado para o livro de Hebreus, pensado no contexto micro e macro. Micro tem a ver com a sua vida pessoal, macro o contexto da pandemia. Essa pandemia ela vai passar, não passou ainda, mas quando ela passar, o que passou em nós enquanto a pandemia aí estava? O que foi sendo construído em nós enquanto o processo assim estava acontecendo? Guarde uma coisa, preste muita atenção. Muito mais importante de onde você pode chegar, para Deus, é como você chega. Porque aquilo que Deus constrói em nós, Ele constrói no processo e não na chegada. Quando Deus tira o povo do Egito, a caminhada até Canaã, a terra prometida, eram 40 dias, mas dura 40 anos. Não é que Deus não tinha um bom GPS para conduzir o pessoal do Egito até Canaã. Deus sabia muito bem. Prova que ele de cara já pega um atalho, ele abre o Mar Vermelho, não faz o pessoal dar uma volta gigantesca. Mas a questão para Deus não era chegar em Canaã, mas era de fato o que seria construído no coração do povo. Não adianta sair do Egito e entrar em Canaã tendo o Egito dentro de si. Não adianta sair do Egito se o Egito não sai de dentro de você. Tem pessoas que às vezes acham que mudando geograficamente algumas realidades, isso resolve o problema, mas não resolve, porque às vezes o problema está dentro, não está fora. Tem gente que pensa que o grande problema é o relacionamento que tem com a pessoa com quem se relaciona, mas na verdade se você não experimentar dessa mudança de dentro para fora, você vai ficar saltando em relacionamentos e perceber que o problema vai permanecer. A situação sempre vai ser mal resolvida, porque não adianta você chegar numa realidade se essa realidade não chegou dentro de você e de fato te transformou. 40 dias se tornara 40 anos, porque mais importante do que chegar lá é como se chega, é o que constrói. Temos visto isso na história dos hebreus, os nossos irmãos e irmãs que estavam vivendo um momento muito delicado na história, mas aí o autor de Hebreus vai dizer assim: preste muita atenção. Você já tem tudo aquilo que de fato você precisa de Jesus. A grande tentação do coração daqueles irmãos e irmãs a quem a carta é dirigida é que eles eram judeus convertidos, mas agora alguns judeus não convertidos começaram a tentar convencê-los de voltar para o judaísmo sem Jesus. Aí eles começam a coçar a cabeça: não é verdade, nós tínhamos lá Moisés, nós tínhamos os sacrifícios, nós tínhamos Arão, a tribo levítica. Aí o autor de Hebreus fala: vem aqui para a gente bater um papo. Preste muita atenção, você tem alguém que os judeus não têm, porque eles não receberam Jesus como Messias, e esse Jesus, até os anjos o adoram. Jesus está acima da ordem levítica, da ordem arônica, Jesus está acima do legislador Moisés, Jesus é tudo que você precisa, e nós começamos a caminhar sobre essa ótica, que quando nós temos de fato tudo aquilo que nós precisamos, algumas coisas que nós imaginamos que não conseguiríamos viver sem aquilo, simplesmente deixa de ocupar um lugar tão grande no coração. E hoje, eu vou terminar a mensagem com esse início. Você lembra do Salmo 23? Um salmo muito conhecido, versículo 1: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Alguém pode dizer: quando Davi falou isso, ele está falando da eternidade. Porque agora, no tempo presente, muita coisa falta. Falta ou não falta? Seja sincero. Ou você tem tudo o que você quer? Você tem tudo o que você quer? Eu acredito que não. Sempre falta alguma coisa. E parece que esse salmo, então, não é tão fiel. Ou então nós não somos ovelhas desse Senhor que é o bom pastor. Mas a verdade é que não significa que quando o Senhor é teu pastor, você vai ter tudo o que você quer, que nada vai te faltar, quer sejam coisas legítimas ou aquilo que simplesmente tem a ver com os devaneios do seu coração. Ali está dizendo o seguinte: quando o Senhor é o teu pastor, de nada você sente falta, ainda que falte. Às vezes falta aquilo que para você é tão importante, mas pelo fato de você ter o Senhor como teu pastor, ainda que você não tenha, você não vive em função da falta que aquilo faz. Tem pessoas que vivem aterrorizadas, cabisbaixas, porque já não tem mais algumas coisas que antigamente tinha, porque perderam no processo, independente da razão que levaram a perder, mas hoje não tem, e vive sentindo a falta daquela pessoa, daquele bem, daquele contexto, daquela classe social, daquela acessibilidade a lugares, do dinheiro que você tinha no bolso, do carro que dirigia, dos lugares que frequentava, enfim, essa pessoa vive em função de um sentimento de falta, quer seja de algo que tinha ou que perdeu, ou quer seja de algo que não tem e quer ter. E aí vive naquele desespero: enquanto eu não tiver, parece que a minha vida é incompleta, parece que falta algo, e a gente não consegue ser grato por aquilo que tem, porque vive sempre inquieto por algo que acha que tem que ter. De repente o salmista diz: quando o Senhor é teu pastor, de nada você sente falta. Quando você tem, amém, e quando você não tem, você também não se desespera com a falta daquilo, você não sente essa falta. Então Hebreus está ensinando isso para os nossos irmãos: você já tem Jesus, Jesus é acima de tudo, se Ele te preencher, você não cai na tentação de voltar a religiosidade judaica. E aí nós falamos de várias coisas, que eu não vou repetir, porque eu prometi para vocês que pelo calor eu vou ser um tanto breve, então eu vou saltar parte da mensagem que eu traria, e eu quero agora compartilhar com vocês no capítulo 11, na reta final do versículo 32 em diante. Conseguiu ligar? Conseguiu? Então, fecha as portas para o ar, senão a gente compete com esse ar quente lá de fora. Acharam? Hebreus capítulo 11, versículo 32. Depois dele trazer uma lista e falar específico de vários personagens na história, ele agora começa a conclusão de maneira rápida, como eu farei. Versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Agora ele vai dizer assim: gente, presta atenção, se eu fosse falar para vocês todos os homens e mulheres na história que viveram momentos difíceis, passaram por momentos aparentemente insuportáveis, mas passaram com Deus, tendo a fé, lembra dessa palavrinha que em toda pregação eu estou enfatizando? A palavra fé aparece 24 vezes no capítulo 11, fé, pela fé, pela fé, e essa fé é uma confiança total no caráter de Deus, mesmo tudo estando contrário, eu confio no cuidado desse Deus, mesmo não tendo aquilo que eu gostaria de ter, eu confio plenamente no cuidado desse Deus. Aí ele vai citando vários personagens, só que ele chega uma hora, ele bate o olho no relógio e fala assim: ó, a hora está um pouco avançada, os meus papéis estão acabando, então não dá para escrever todos os homens e mulheres que eu poderia narrar para vocês. Então o que, que ele faz? E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Para quem depois quiser, de repente ver a mensagem novamente e pegar os versículos, lá em Juízes capítulo 6, do versículo 11 até o capítulo 8, versículo 32, fala a respeito de Gideão, lê a história dele. Depois ele cita um outro personagem, de Baraque, Juízes 4 e capítulo 5, aí ele cita Sansão, lembra a história de Sansão? Ele não vai falar sobre a história, só cita o nome Sansão, mas se você quiser ver, Juízes capítulo 13 até o capítulo 16, Jefté, do capítulo 11 até o capítulo 12, de Juízes, de Davi, o rei Davi. Ele não fala de Davi, mas ele cita o nome de Davi, afinal de contas você vê em 1 Samuel 16 e 1 Reis 2, de Samuel e dos profetas, os quais, presta atenção agora, isso é muito importante, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Gente, isso aqui é uma coisa incrível. Olha só, esses homens, essas mulheres, esses profetas, essas profetisas, por meio da fé, subjugaram reinos. Você faz ideia do que é isso? Uma pessoa se levantar contra um reino, e esse reino ser subjugado por uma pessoa? Você lembra de Elias? Contra Jezabel, Acabe, e toda a corrupção do povo? Não sei se você conhece um pouco da história da igreja, mas a própria história da igreja presbiteriana, ela nasce através de um homem chamado John Knox. É um escocês, um jovem, e esse jovem na Escócia, ele olhava para aquela situação, e não poucas vezes ele subia os altos de montanhas geladas, e lá ele orava dizendo: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Dá-me a Escócia, dá-me esse país, dá-me a oportunidade de falar do teu amor, senão eu vou morrer. A sua esposa não poucas vezes dizia: John, desce para almoçar, desce para jantar. E aquele homem dizia: como eu posso querer parar, se tem tantas pessoas se perdendo sem conhecer a mensagem do Evangelho. E aí, quando você lê um pouquinho da história de John Knox, a história da Escócia inteira foi transformada pelo poder do Evangelho, anunciado através da vida de um homem. Naquele tempo, a rainha, ela dizia assim: eu tenho muito mais medo dos joelhos dobrados do Knox do que de um exército contra mim. Eu tenho muito mais temor da oração desse rapaz do que um exército todo contra mim. A Escócia se converteu. A Escócia, hoje mudou muita coisa, mas naquele tempo, o país inteiro, isso não é nenhuma vantagem, mas o país inteiro se tornou um país presbiteriano. Olha só que interessante. Porque ele conseguiu conversar com as pessoas, com a rainha, com o parlamento, e apresentar uma visão política, econômica, social, relacional, enfim, de todos os aspectos, à luz da palavra. E aquilo gerou uma transformação tamanha, que eles converteram e adotaram para si como religião oficial a Escócia. Estou citando o exemplo de John Knox, mas nós temos tantos homens e mulheres que subjugaram países, povos, tribos, e esse subjugar não tem a ver necessariamente com destruir, com conquistar, mas de se levantar naquela geração e ser um referencial de Deus. Você consegue imaginar que isso pode acontecer com você na cidade de Serquilho? Ou isso é uma coisa tão longe para você? Você consegue imaginar que aquele cenário onde você trabalha, que pode ser um cenário tão corrompido, tão estranho, tão cheio de pecaminosidade, legitimada, você pode se tornar um homem ou uma mulher que vai subjugar, fazer diferença ali? Talvez a tua mente não consiga conceber isso, porque você pensa que essas pessoas, como nós falamos em outras mensagens, são heróis, heroínas, gente dotada de poder, como um Superman ou a Supergirl. Mas é porque nós não trazemos essa realidade para perto, sendo que é isso que a carta quer fazer, quer aproximar de você essa realidade. Mas talvez você é tão distraído com tanto de coisa, meu irmão, minha irmã. Talvez você é tão focado em um tanto de coisa, mas você ainda não parou para pensar como que você pode ser um homem ou uma mulher usado onde você se encontra. Deixa eu continuar. Aí ele vai dizer: subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. Olha que só coisa boa, né, não? Só coisa linda. Ainda continuando no versículo: fecharam a boca de leões. Você lembra esse personagem que fechou a boca de leões? Daniel, capítulo 6. É lançado numa cova com animais selvagens, ferozes, famintos. Todos estão olhando na cova, aguardando um show, um espetáculo de horrores, onde Daniel seria destroçado por animais selvagens, aqueles leões. Diz o texto que Deus fecha a boca daqueles leões e se tornam bichanos, gatinhos, cuticute na presença daquele cara. Perceba como a experiência desses homens pela fé sacudira o mundo, o tempo que eles viveram. Vamos continuar. Extinguiram a violência do fogo. Você lembra quem passou pelo fogo? os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Nabucodonosor falou assim: eles não querem adorar aos nossos deuses, a minha própria imagem. É o seguinte, vamos lançá-los numa fornalha de fogo ardente, para o negócio ficar mais bonito, e não perdemos muito tempo, faz com que o fogo aumente, vai lá no negocinho, gira lá para ficar 7 vezes mais forte. E o camarada que foi lá girar, o fogo era tão intenso que ele se queima violentamente. Aí quando está aquele fogaréu, pegam aqueles 3 homens, amarrados, e lançam dentro de uma fornalha de fogo ardente. E eles mal conseguem ver por causa da chama. Quando começam a prestar atenção, o que está acontecendo? Churrasquinho de ser humano? De Sadraque, Mesaque e Abednego? Não. Os 3 estão andando dentro da fornalha de fogo. E para surpresa do rei, ele diz: espera aí. Primeiro quero para estar tostadinhos, eles estão andando, mas nós lançamos 3, e eu estou contando 4, e esse 4, os seus olhos, a sua aparência, era uma teofania, o próprio Cristo caminhando com aqueles 3 homens, o negócio é tão incrível, sobrenatural, inexplicável, absurdo. Já falei sobre os absurdos da fé, que quando aqueles homens saem da fornalha, nem a roupa está cheirando fumaça. Vamos continuar. Escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Versículo 35: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Se você ler 1 Reis 17 e 2 Reis 4, lá fala a história de Elias, que ressuscita o filho da viúva de Serepta, e depois o seu discípulo Eliseu também ressuscita uma criança. Gente, parece que esse negócio de fé é uma coisa extraordinária. Vocês estão me acompanhando? Estão entendendo? Não é lindo de se ver? Não é lindo de se narrar e tudo isso aqui? Mas e aí? Versículo 35, a parte B. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Opa, o negócio agora não está muito legal, não está muito atrativo. Vamos continuar. Foram apedrejados, diz o versículo 37. Lá em 2 Crônicas, capítulo 24, conta a história no versículo 21. O profeta Zacarias chega para o povo e fala assim: povo, esse estilo de vida que vocês estão levando, não contem com a presença de Deus, com a bênção de Deus. Porque Deus nunca vai abençoar aquilo que vai convencer vocês que vocês estão no caminho certo. Diz o texto, que quando chega ao ouvido do rei, o rei manda apedrejar aquele moço. Só que esse moço chamado Zacarias era filho de um dos seus melhores amigos, mas ele não quer nem saber, esse homem é apedrejado. Provados, continuando o versículo 37, cerrados pelo meio, conforme a tradição, isso não está na Bíblia, mas conforme a tradição dos historiadores, Plínio fala sobre isso, Filipe de Cesareia, vai dizer que Isaías, o profeta Isaías, foi cerrado ao meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Dá uma pausa aí. O que eu quero focar nesse primeiro momento da mensagem, diante de tudo que eu já falei? Se você olhar para esse texto com os óculos, com a ótica, com a lente do nosso tempo, nós temos 2 grupos distintos. Um grupo que se deu bem, subjugaram reinos, venceram exércitos, experimentaram a ressurreição do filho. E temos um segundo grupo, que o negócio foi feito para o lado deles. Não é verdade? A gente não faz essa distinção? Parece que para esses a fé funcionou, mas para esses outros, Alguma coisa aconteceu que a fé não funcionou. Parece que para o primeiro grupo, eles tiveram sucesso. Parece que esse segundo grupo não teve sucesso. Por que que a nossa mente lê esse texto e faz essa distinção? Porque nós estamos convencidos da doutrinação desse nosso tempo, que sucesso tem a ver com as suas conquistas, que sucesso tem a ver com os lugares que você planeja chegar e chega, que sucesso é a somatória de metas alcançadas, que sucesso é você ser considerado pela sociedade alguém extraordinário. Deixa eu fazer uma perguntinha para você, agora eu quero que você participe. Não você, não estou perguntando o que você acha, mas para você, o que as pessoas dizem que é uma pessoa bem-sucedida? Levanta a mão e fala para mim. Ó, as pessoas dizem que bem-sucedida é uma pessoa assim, assim, assada. Vamos lá. Quem quer começar? Ok, por livre e espontânea pressão. João, presbítero João. João, o que que as pessoas falam a respeito de alguém que é classificado como bem-sucedido, que tem sucesso? Conta bancária gorda, vários dígitos. Quem tem muita grana é considerado bem-sucedido. E vou até um pouquinho além. Não basta ter, tem que ostentar. Pô, como assim você tem tanta grana e não vai fazer um selfie? Hã? Como assim você tem tanta grana e vai ficar sendo, como é que é a canção? O velho da cabeça branca, se escondendo na lancha e só fazendo selfie de quem vai? Não, você tem que ostentar, você tem que mostrar que você pode, que você faz, que acontece. Vamos lá, mais alguém. Quem é considerado bem-sucedido, um sucesso no nosso tempo? Ter um emprego num lugar de destaque, né? Consegue galgar promoções, cargos e chega talvez no lugar mais alto e talvez na melhor empresa do setor competitivo. Verdade. O que mais é considerado sucesso para a nossa geração? Ó, legal, agora ficou bom o culto. Ser um artista, um cantor, né, ter notoriedade, as pessoas olharem, admirar, bater palma, uhul, vou comprar teu ingresso. Quem aqui falou? Mais alguém falou quem foi? Não? Ouvi vozes? Deus está falando comigo, andou prestando atenção? Hã? Ah, ou seja, a fama, quando você tem fama, quando você tem poder, quando você tem dinheiro, quando você tem notoriedade, visibilidade, quando você tem carrão, ou quando você está com a mulher ou com um homem que, segundo esse padrão, é a pessoa esteticamente falando que te faz ser alguém muito bem sucedido. Enfim, quando a gente pensa que isso é ser bem sucedido, automaticamente a gente divide essa leitura em dois grupos: pessoas que foram bem sucedidas e pessoas que, infelizmente, a fé não funcionara. Mas será que de fato é isso? Olha o que diz o versículo 38 a respeito dos dois supostos grupos. Não há dois grupos aqui, é um mesmo grupo. Mas olha o que fala o versículo 38: homens, / mulheres, dos quais o mundo não era digno. Meu irmão, minha irmã, você consegue imaginar Deus falando isso ao teu respeito? O mundo não era digno dessas pessoas. O mundo não era digno. O mundo não merecia alguém que viveu dessa maneira pela fé. E por que que há essa declaração que não era digno? O mundo não era digno dessa pessoa. Porque essa pessoa levou uma vida sempre com a consciência de ser um abençoador, de abençoar outras vidas, mas daqui a pouquinho a gente chega nisso. Vamos continuar o texto, eu prometi que vou ser breve, estou sendo, já estamos na reta final. Essas pessoas eram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, diz o versículo anterior, versículo 37, andaram peregrinos. Ou seja, o que fez com que esses homens e mulheres não tivessem a sua história determinada, classificada pelo que se tinha ou pelo que não se tinha, pelo jeito que viveu ou pelo jeito que morreu, tendo muito ou tendo nada, é porque eles tinham uma consciência que eles eram peregrinos nessa terra. Eles estavam de passagem por essa terra. A ideia de peregrino é quem está de passagem e não tem a sua identidade firmada. Em outras palavras, não tem a cidadania. Quando um forasteiro, um peregrino passava por Roma, ele não tinha os privilégios de Roma, porque ele não era um cidadão romano. Ele era classificado como forasteiro ou como peregrino. Ou seja, essa pessoa só está de passagem aqui. Ela não vai ser beneficiada por tudo que Roma tem, porque é um peregrino. Está vindo, a gente tem uma coisinha ou outra, mas vai embora porque você não pertence a Roma. Esses homens e mulheres tinham essa consciência: eu não pertenço a esse tempo, a esse espaço, eu estou de passagem, eu sou um peregrino, eu não tenho a minha cidadania firmada nessa terra. Por que que às vezes nós não vivemos e não temos esse testemunho a nosso respeito? Porque nós vivemos não como peregrinos, mas como pessoas que fossem morar aqui e agora para sempre. A gente quer construir, a gente quer ter, como se a vida resumisse no aqui e no agora, mas nós estamos de passagem. Isso não significa que você vai se alienar, já falamos sobre isso, que vai ser relaxado na história, não é isso. Mas a vida não se resume no aqui e no agora. E essas pessoas, o texto diz, o mundo não eram dignas delas. Versículo 38, 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Olha só, esses homens e mulheres, em que uns são classificados como bem-sucedidos, conforme o mundo, outros são classificados como não bem-sucedidos, não tiveram sucesso, foram fracassados. Ambos são chamados de pessoas que a terra não era digna de tê-las. Só que essas pessoas, diz o texto, elas obtiveram um bom testemunho por sua fé, mas não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E se você descobrisse que algumas realidades, mesmo você servindo a Deus em fé, testemunhando o amor de Deus, e ainda assim você não receberia, não teria, você ainda assim serviria a Deus? Se Deus falasse para você: sabe esse sonho teu que é legítimo? Sabe isso que você talvez tem como uma promessa, tem como algo a ser vivido? E se eu te falar que você não vai viver isso? E pelo contrário, talvez vai ser exatamente o contrário. Você continuaria caminhando com esse Deus? Ou você condiciona a caminhada com esse Deus, alcançando todas as promessas aqui e agora? O texto conclui dizendo: eles não concretizaram, não experimentaram da promessa, por quê? Versículo 40, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vou explicar para a gente caminhar para o término, como eu prometi. Está sendo dito o seguinte para eles: sabe esse pessoal que eu citei aqui? Desde Abraão, desde Caim, desde Abel, desde Enoque, todos esses personagens, esses homens e mulheres que viveram pela fé, então, eles não receberam a promessa, porque havia algo maior para nós. E eles vão experimentar desse algo maior conosco, juntos. Em outras palavras, eles eram uma peça que precisava ser complementada. Da mesma maneira que aqueles que estão aqui testemunhando, estão dizendo: nós temos Jesus, e não há nada melhor do que isso. Só que nós vamos experimentar um dia plenamente disso, juntamente com eles. E a maior bênção que eles poderiam receber, só vão receber junto da gente. Um dia todos nós estaremos juntos. E aí sim, a plena promessa há de cumprir para eles e para nós. Da mesma forma, nós podemos dizer: esse pessoal do Antigo Testamento, esses aqui que estão dizendo, nós e aqueles que ainda hão de crer no nome de Jesus no futuro. Todos nós compomos uma única história e aguardamos a maior promessa, que é o retorno de Jesus, novos céus e nova terra. E nós não podemos perder isso do foco da nossa vida, como sendo a maior bênção a ser obtida. Não é o que você venha conquistar, não é o que você venha perder, mas é o que está garantido para um dia todos nós experimentarmos. E diz o texto que enquanto isso não acontece, nós vamos caminhando, caminhando sendo abençoados, caminhando abençoando, até essa promessa se cumprir. Guarde uma coisa: a maior bênção que temos é estarmos em Cristo, e um dia isso vai se tornar aperfeiçoado para todos nós. Hoje nós somos imperfeitos, aprenda a lidar com as suas imperfeições. Você não é perfeito, pare de querer ser um perfeccionista, pare de exigir de si e de outros uma perfeição que você não tem e que a pessoa também não tem. Aprenda a lidar com a limitação do outro, aprenda a lidar com as suas limitações, aprenda a lidar com o erro do outro, aprenda a lidar com seus próprios erros. Todos nós aguardamos o grande dia em que aí sim seremos todos perfeitos, aperfeiçoados nele. Enquanto isso, enquanto não passa, permita que passe na sua consciência exatamente isso: você não é perfeito. Então não se lamente pelos erros que você cometeu, mas aprenda com seus erros. Você não é perfeito, não fique lamentando por aquilo que você poderia ter feito, não fique lamentando por aquilo que você fez e não deveria fazer. Olhe para tudo isso e entenda a sua perfeição, mas que isso não seja uma acomodação para viver os mesmos erros, mas para entender que você está num processo. Enquanto isso, e um dia nós seremos aperfeiçoados. Fiel é aquele que nos chamou, fiel é aquele que nos reuniu e um dia nos reunirá plenamente, para terminar a boa obra que um dia Ele começou em você. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Ninguém aqui é perfeito. Se eu fosse resumir o que eu gostaria de falar hoje, é a expressão final desse versículo: nós estamos num processo de aperfeiçoamento, aperfeiçoados em Cristo, mas essa perfeição é só naquele dia. Então aprenda a lidar com as suas imperfeições, para essa caminhada não te consumir. Aprenda a lidar com seus erros, faça com que eles se tornem instrumentos pedagógicos de crescimento, de aprendizado, de sensibilidade, de recomeços. Você é imperfeito, somos imperfeitos, somos a comunidade que vive pela fé naquele que é perfeito, apesar das nossas imperfeições. Talvez essa noite você vai ter que pensar em alguns nomes que você vai ter que procurar e dizer assim: escuta, eu estava te cobrando uma perfeição que eu sei que você não tem para oferecer, para viver, e nem mesmo eu tenho para estender sobre você. Eu quero pedir perdão porque eu sempre vivi sobre cobranças ao teu respeito. Eu quero te pedir perdão, porque eu coloquei essa história do enquanto isso em risco, por não entender que você é imperfeito, que eu sou imperfeito, mas que nós confiamos naquele que é plenamente perfeito e que há de vir, nós aguardamos Ele. Feche os seus olhos, nós vamos orar agora. Aquieta um pouquinho o seu coração, pense um pouco em tudo que foi falado. Jesus não nos chamou para sermos homens e mulheres bem-sucedidos, conforme o conceito desse tempo.